Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Tecnos, onde serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2020. Este evento está sendo gravado e a gravação estará disponível no website da empresa, no endereço www.grupotecnos.com.br. Ao final da apresentação, todos os conectados poderão participar da sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções pertinentes. O release de resultados e a apresentação do 1T20 podem ser acessados no site de relações com investidores da companhia. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Tecnos. Tais expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados interno e externo, assim como da conjuntura econômica nacional e internacional. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje, conduzindo a teleconferência, está o senhor Joaquim Ribeiro, diretor-presidente, a senhora Daniela Pires Deni, diretora financeira e de RI, e o senhor Luiz Ricardo Teixeira, gerente financeiro e de RI. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Joaquim Ribeiro. Por favor, senhor Joaquim Ribeiro, pode prosseguir.
Bom dia a todos que estão nos acompanhando e obrigado pela participação. Os comentários da administração nesse trimestre tratarão de dois importantes tópicos de interesse da companhia: destaques do primeiro trimestre de 2020 e comentários preliminares sobre o Covid-19, em sessão que vamos discorrer aqui. Após um ano de 2019 marcado por muitas mudanças organizacionais e por importantes ajustes financeiros, a companhia iniciou o ano de 2020 com o objetivo de acelerar a implementação de seu plano de turnaround e a melhora de sua performance. Entretanto, a partir de março de 2020, a companhia sofreu impactos relevantes decorrentes da doença infecciosa causada pelo vírus da síndrome respiratória aguda, COVID, em suas operações e, consequentemente, em seus resultados financeiros. Já passando para o slide 3, apresentamos os destaques do trimestre. Para o primeiro trimestre de 2020, a companhia apresentou queda de receita líquida de 33%, com queda de volume de 34% e crescimento de preço de 2%. A receita bruta da companhia no primeiro trimestre foi impactada negativamente pela evolução da pandemia no Brasil a partir de março. É importante ressaltar que o mês de março é sazonalmente o mês mais importante do trimestre, por ser a data do primeiro ciclo de lançamentos do ano e pela proximidade do Dia das Mães. As medidas de isolamento social, o fechamento de shopping centers e varejo e o cancelamento de feiras e visitas comerciais sacrificaram fortemente a venda de produtos e serviços da companhia nesse período. Consequentemente, a receita bruta do trimestre apresentou queda de 32% comparado ao mesmo período de 2019. Do ponto de vista de lucro bruto, a companhia apresentou no primeiro trimestre redução de 9 milhões, reflexo da redução das vendas e do consequente impacto da menor diluição de custos fixos no período. Apesar da queda de um ponto de margem bruta, o crescimento registrado no preço médio de 2% reflete os esforços da companhia para recuperar rentabilidade através da revisão de descontos e vendas promocionais, assim como aumentos seletivos de preço em coleções mais diferenciadas. Nas despesas, o SG&A apresentou redução de 5% ou 1,7 milhão no período em comparação com o mesmo trimestre do ano passado, em função da redução de despesas de publicidade, despesas diretamente relacionadas a vendas, estabilidade das despesas gerais e administrativas e aumento da perda de crédito esperado, fruto de uma reavaliação do risco da carteira de recebíveis frente à deterioração do cenário macroeconômico. Devido à expressiva queda de receita bruta, a companhia apresentou EBITDA ajustado de menos 12 milhões e margem EBITDA de menos 29%. No capital de giro, a companhia totalizou 187 milhões em capital de giro no primeiro trimestre, redução de 23 milhões versus o mesmo período do ano anterior. Esse resultado é uma composição de aumento de estoques e redução do contas a receber, ambos impactados pela redução relevante da venda do trimestre devido ao Covid, e aumentos do contas a pagar, pelo maior prazo de pagamento em fornecedores, principalmente pela maior utilização de convênios ou cartas de crédito. A dívida líquida do primeiro trimestre encerrou em 62,2 milhões, compostas por 53 milhões de caixa e 115,2 milhões de dívida bruta. Como divulgado em nossas demonstrações financeiras anteriores, a evolução do Covid a partir de março trouxe impactos para a companhia, tanto do ponto de vista da força de trabalho, quanto do lado da oferta e da demanda para comercialização de marcas, produtos e serviços. Para mitigar os efeitos da pandemia, implementamos ações importantes para preservar a saúde de nossos colaboradores e da empresa, com um foco especial na preservação de caixa no curto prazo e na aceleração do nosso plano de turnaround no longo prazo. Sobre o impacto na força de trabalho, a companhia adotou o regime de home office, suspendeu ou reduziu jornadas de trabalho, isolou grupos de risco e reduziu viagens não essenciais. Tais medidas continuaram a ser adotadas durante todo o segundo trimestre com o objetivo de preservar a saúde dos colaboradores. Em linhas gerais, o Covid traz impactos para a companhia tanto do ponto de vista da força de trabalho quanto do lado da oferta e da demanda, para comercialização de marcas, produtos e serviços. Sobre o impacto na força de trabalho, a companhia conta com uma base de colaboradores fixos e temporários locados em todo o território nacional, com a maior concentração laboral na fábrica em Manaus e na sede administrativa no Rio. A empresa conta também com colaboradores locados em uma rede de lojas físicas próprias de outlets, em filiais administrativas e de vendas e em postos de assistência técnica. Do lado da oferta de produtos, a companhia não sofreu restrições no abastecimento de mercadoria por seus fornecedores. Apesar do atraso de aproximadamente um mês na reabertura das fábricas após o Ano Novo Chinês, a maioria dos fornecedores asiáticos da companhia restabeleceram rapidamente suas operações. Além disso, a companhia trabalha com cobertura de estoque que a permite passar por eventuais rupturas de curto prazo no suprimento de seus fornecedores, sem impacto relevante no abastecimento aos seus clientes. Do lado da demanda, tendo em vista a observada redução da atividade econômica mundial e no Brasil a partir de março de 2020, a nova pandemia do coronavírus impactou a companhia na demanda por seus produtos, na atividade de seus clientes e na capacidade dos referidos clientes de cumprir prazos e termos de pagamento junto à companhia a partir de março. A empresa tem uma rede de distribuição bastante pulverizada e de baixa concentração, com aproximadamente 9 mil clientes ativos em todo o território nacional, incluindo grandes magazines, lojas especializadas, atacadistas e lojas de e-commerce. Portanto, dada a característica fragmentada da rede de distribuição da companhia, o impacto acima mencionado associado à demanda e à inadimplência varia de acordo com o perfil e a característica de cada revendedor. Outro impacto importante percebido a partir do agravamento da pandemia foi um aumento considerável da inadimplência, assim como o aumento das solicitações de postergações de pagamento por cliente. A companhia reforçou o time de cobrança e tem contado com o apoio do time comercial nas negociações com os clientes para melhorar os índices de recuperação de crédito. O início da reabertura das lojas, ainda que em ritmos diferentes em cada estado, é outro fator que tem impactado positivamente a redução da inadimplência. O aumento da inadimplência observado no período, assim como a estimativa futura desse impacto, gerou um aumento da provisão de crédito esperado de 5,3 milhões no primeiro trimestre de 2020. Para enfrentar o cenário desafiador decorrente da pandemia, a companhia criou um comitê de crise e adotou ações importantes que serão discorridas mais adiante pela Daniela, em uma sessão desta apresentação. Com isso, passo a palavra para a nossa diretora financeira e de relações com investidores, Daniela Pires, para que ela possa discorrer sobre os resultados em maior detalhe.
Bom dia a todos. Dando continuidade à apresentação, no slide 4, apresentamos uma visão detalhada da receita bruta. A receita bruta atingiu 51 milhões no primeiro trimestre de 2020, queda de 32,6% em relação ao primeiro trimestre de 2019. O desempenho das vendas reflete a queda de 34,5% no volume de relógios vendidos no período, que somou 347 mil unidades, com crescimento de 2,7% no preço médio. No slide 5, vemos a evolução do lucro bruto da companhia. No trimestre, a companhia registrou queda no lucro bruto de 35%, com queda de 1 ponto percentual de margem. Esta variação de margem é reflexo principalmente da redução de venda contra o mesmo período do ano anterior, e acontece pelos fatores: aumento do imposto sobre vendas pela redução do benefício fiscal, função do desequilíbrio entre compra e venda do período, baixa diluição de componentes do CMV que não variam diretamente com a venda, como custo de assistência técnica e provisão de estoque, e, por último, maior custo de montagem pela baixa produção da fábrica devido ao fechamento da unidade de Manaus na segunda quinzena de março. Importante ressaltar que os efeitos que impactaram negativamente a margem bruta da companhia no trimestre foram reflexo dos impactos acima mencionados, e que mantemos os esforços que têm se mostrado efetivos de recuperação de margem bruta de produto via redução do nível de descontos, redução na oferta de produtos promocionais e aumentos seletivos de preço. No slide 6, temos a quebra das despesas de SG&A. No trimestre, tivemos um SG&A 5,1% abaixo do mesmo período do ano anterior. Nas despesas com vendas, tivemos redução de 7,1% ou 1,8 milhões comparado ao mesmo trimestre de 2019. Apesar da redução no trimestre, a companhia registrou aumento de 5,3 milhões em perdas de crédito esperadas, 4,7 milhões maior que o registrado no mesmo período do ano anterior. Essa variação é explicada pela deterioração esperada da carteira de recebíveis frente à redução da atividade econômica e possível impacto na capacidade de pagamento dos clientes da companhia, efeitos do impacto da pandemia COVID-19 no cenário macroeconômico. Desconsiderando essa rubrica, as despesas com vendas caíram 26,6%, principalmente pela redução de despesas de publicidade e despesas diretamente ligadas à venda, como frete e prêmio sobre vendas. As despesas gerais e administrativas apresentaram um ligeiro aumento de 0,9% ou 0,1 milhão. Neste trimestre, impactaram negativamente despesas de consultoria e auditoria ligadas ao processo de reestruturação da companhia iniciado em 2019 e o aumento de despesas do escritório da China, que é impactado pelo aumento em dólar, pelo aumento do dólar. Seguindo para o slide 7, temos a visão do nosso EBITDA ajustado. O EBITDA ajustado do trimestre foi negativo em 12,2 milhões de reais. Em resumo, considerando os efeitos recorrentes, apresentamos queda das vendas com queda na margem bruta e redução do SG&A. Seguindo para o slide 8, temos a visão do capital de giro. O capital de giro da companhia no primeiro trimestre de 2020 totalizou 187 milhões de reais, representando 287 dias. Em igual período do ano anterior, o capital de giro somava 210,9 milhões de reais, redução de 23,8 milhões ou 11,3%. No trimestre, a companhia reduziu os dias de recebimento de 159 dias no primeiro trimestre de 2019 para 137 dias no primeiro trimestre de 2020, que representa a redução de 22 dias ou 13,9%. Essa redução é resultado de menores prazos de pagamento concedidos a clientes e melhora na inadimplência no período anterior ao Covid. O estoque encerrou o período com um saldo de 150 milhões, representando 27 dias a mais que o mesmo período do ano anterior. Esse efeito acontece principalmente pelo abastecimento feito, considerando as expectativas de vendas, que não se realizou plenamente pelo impacto do Covid-19. No contas a pagar, observamos um aumento de 40 dias no prazo médio de pagamento a fornecedores, passando de 129 para 169 dias. Um fator que contribui para o alongamento de prazos a fornecedores estrangeiros é a utilização de convênios ou cartas de crédito, que, por constituir uma garantia de pagamento ao fornecedor, possibilitam o alongamento dos prazos concedidos nas negociações com a companhia. No primeiro trimestre de 2020, o saldo em aberto de contas a pagar garantidas pelas cartas de créditos foi de 8,6 milhões de dólares, equivalente a 44 milhões de reais, versus 7 milhões de dólares, equivalente a 27 milhões de reais, no fechamento do primeiro trimestre de 2019. No slide 9, resumimos a nossa posição de caixa. Encerramos o primeiro trimestre de 2020 com uma dívida líquida de 62,2 milhões de reais, um crescimento de 21,8 milhões versus o quarto trimestre de 2019 e aumento de 44,7 milhões comparado ao final do primeiro trimestre de 2019. Fechada a análise dos destaques financeiros, no slide 11, resumimos as implicações do Covid no grupo Tecnos. O Covid-19 é a doença infecciosa causada pelo coronavírus descoberto mais recentemente. Esse novo vírus e doença eram desconhecidos antes do início do surto em Wuhan, na China, em dezembro de 2019, e tem evoluído de forma rápida, com impactos em todo o mundo. Em 31 de janeiro de 2020, a OMS anunciou que o coronavírus é uma emergência de saúde global. Em 13 de março, considerou o coronavírus uma pandemia. E em 10 de março de 2020, a Comissão de Valores Mobiliário emitiu um ofício na qual destaca a importância de as companhias abertas considerarem cuidadosamente os impactos do Covid-19 em seus negócios. Os impactos da doença Covid no cenário econômico e, em especial, nas operações da companhia ainda não podem ser totalmente dimensionados. Porém, a companhia entende que este cenário de grande incerteza também representa um risco adicional ao processo de turnaround pela qual vem passando. Em linhas gerais, a Covid-19 traz impactos para a companhia tanto do ponto de vista da força de trabalho quanto do lado da oferta e da demanda para a comercialização de marcas, produtos e serviços. Por isso, a companhia julga importante contextualizar por meio desse material o impacto do Covid em seus negócios. Passando para a página 12, destacamos as áreas da empresa afetadas pelo coronavírus. Em linhas gerais, o Covid-19 traz impacto para a companhia em 3 frentes. Do ponto de vista da força de trabalho, considerando os impactos da doença nos colaboradores, sua saúde e de suas famílias. Do ponto de vista da oferta, considerando que a nossa cadeia de fornecedores se concentra em grande parte na China, país onde a doença foi identificada pela primeira vez. E do ponto de vista da demanda, considerando os impactos potenciais nos canais de distribuição, clientes e consumidores. Passando para o slide 13, ressalto os dois principais focos do comitê de crise instituído pela companhia para lidar com os efeitos da síndrome do coronavírus: preservar a saúde dos colaboradores e preservar a saúde financeira da empresa. No slide 14, considerando a frente de preservar a saúde do colaborador, a companhia adotou comunicação ativa e campanha de conscientização com todos os colaboradores, isolamento de grupos de risco, suspensão de viagens internacionais e eventos, adoção do trabalho remoto para muitos colaboradores e disponibilização de ferramentas para reuniões e interações virtuais, entre outros. No slide 15, na frente de preservar a saúde da empresa, com foco primordial na preservação do caixa, a companhia adotou medidas como aceleração do e-commerce próprio, que apesar de ainda contribuir pouco na receita da companhia, apresentou um crescimento de 15% em maio de 2020 e tem um crescimento esperado mínimo de 45% em junho, redução drástica de aproximadamente 40% do headcount fixo e temporário a partir de abril de 2020, redução de jornada de 50% para líderes e suspensão de contrato de trabalho para staff operacional, contingenciamento de despesas, eliminação de investimentos não essenciais e implementação do orçamento base zero para reduzir a estrutura de custos no longo prazo, conversão de parte relevante da estrutura de custos fixos para variáveis por meio da terceirização de 8 filiais de assistência técnica e de serviços non-core na fábrica, implementação do programa de treinamento online com 7 mil horas de capacitação no primeiro semestre de 2020, em comparação a 3.200 horas dedicadas no primeiro semestre de 2019, um crescimento de 119%. Medidas para fortalecer e readequar a estrutura de liquidez da companhia e seu perfil de endividamento. Tais medidas incluem a renegociação de contratos vencidos e vencendos junto a credores financeiros e fornecedores em geral, buscando adequar o perfil de endividamento da companhia às perspectivas de curto, médio e longo prazo de suas atividades, preservando sua capacidade financeira e operacional. Ainda na frente de preservar a saúde da empresa, no slide 16, a companhia também adotou redução do volume de novas compras, adequando a cadeia de suprimentos à nova realidade de demanda, visto que a cobertura atual do estoque é suficiente para cobrir quase a totalidade das vendas reestimadas para o ano. Adequação do plano fabril, considerando o fechamento temporário da fábrica a partir de março de 2020 e o balanço atual do estoque entre matéria-prima e produto acabado. E reforço nas atividades de análise de crédito e cobrança para incrementar a conversão de caixa e mitigar riscos de inadimplência. No slide 17, a companhia ressalta que, considerando a grande incerteza do cenário atual, continua a estudar medidas adicionais que poderão ser tomadas nos próximos dias, conforme tenhamos maior clareza do cenário associado à síndrome do coronavírus e consequentes impactos para a companhia. A empresa está também acompanhando atentamente o desenvolvimento e implementação de novas medidas regulatórias que possam ser adotadas, assim como cumprindo as recomendações dos órgãos competentes com o intuito de preservar a saúde dos colaboradores e da empresa. Com isso, concluímos a nossa apresentação e estamos disponíveis para perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do Pedro Zaniolo.
Tá, bom dia, gente. Obrigado por pegar a pergunta. Eu tenho três dúvidas, na verdade, aqui. A primeira é sobre os impactos que poderiam vir ainda no balanço por culpa da quarentena. Vocês conseguiriam entregar alguma coisa para a gente sobre quais contas seriam afetadas e a ordem de grandeza no segundo semestre de 20 agora? A segunda é sobre esses 155 milhões de ágio que se carrega no balanço de 2013. Já tem sinais claros que ele devia ser baixado. Você acha que no segundo trimestre a gente deveria esperar algum impairment? Que então, já está sobre análise. E terceiro seria que esse impairment implicaria numa diminuição de patrimônio líquido de quase 50%. Se eles pretendem realizar algum aumento de capital, ou é uma opção entrar em recuperação judicial? Obrigado.
Obrigado, Pedro, pelas perguntas. Sobre expectativas do segundo TRI, a gente tem visto, acho que sequencialmente, uma melhora de abril para maio e maio para junho. A gente teve vendas bastante afetadas em abril pelo coronavírus. Em maio, a gente viu uma melhora, tanto em vendas quanto em inadimplência, e em junho, novamente, também uma melhora. Ainda é cedo para definir se a gente vai ter algum tipo de efeito mais longevo. Obviamente, a pandemia está se provando muito mais longa do que a gente imaginava, mas a gente viu, sim, ao longo do segundo tri, melhoras sequenciais de abril para maio e junho. Especificamente sobre o impairment, a gente nesse primeiro trimestre, a gente fez, junto aos nossos auditores, um teste de impairment e não foi adicionado nenhum tipo de ajuste. Então, eu acho que essa é a posição da companhia. E aí, por último, de novo, a pandemia está se provando muito mais longa do que a gente imaginava. A gente resolveu se antecipar e iniciar conversas mais estruturadas com nossos parceiros para alongar nossos vencimentos, mas não há motivo para se pensar numa reestruturação mais pesada de forma alguma. A companhia tem ativos para fazer frente a seus compromissos, e a gente vai trabalhar aí junto com nossos parceiros nesse processo de alongamento aí. A gente tem tido boa receptividade da maioria deles, então não há nada nessa linha na companhia, ok?
Bom, tá ótimo, obrigado.
Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra à senhora Daniela Pires.
Gostaríamos de agradecer a todos pela participação no nosso call de resultados do primeiro trimestre de 2020. Qualquer dúvida, eu e a equipe de RI estamos à disposição. Tenham todos um bom dia.
A teleconferência da Tecnos está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia. Obrigada.